tem dentro que há do lado de fora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ginga.
Eu fui e sou um fruto do rádio. Minha paixão é o rádio. Meu professor de música, que tem sido até hoje, meu maior professor é o rádio. Então a gente ficava ouvindo aquele negócio, né, do Ari Barroso. Ouvia muita seresta, né, que gostava muito de jazz.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro, dedicado integralmente ao lançamento do EP Retrato Carioca, do violonista e doutor em musicologia, o potiguar Maxi Hitchell, que está presente por todo o programa, contando os detalhes desta produção. A gente ouve ao fundo Dores d'Alma, composição de Quincas Laranjeiras, na interpretação de Maxi Hitchell no violão. Ouça mais. Maxi, no seu EP você homenageia os brasileiros Quincas Laranjeiras e João Pernambuco, dois grandes violonistas responsáveis pela escola do violão no Brasil, mas também o paraguaio Agostinho Barrios, que teve centenas de discípulos no Brasil. Eu gostaria que você discorresse sobre cada um e a importância deles para o estudo do violão.
Bem, Rui, para falar um pouco sobre esse quadro, que você tem toda a razão, realmente eles são grandes influenciadores da escola do violão brasileiro, né? E aí eu ressalto isso sobre o Quincas Laranjeiras, porque talvez desses três nomes ele seja o que hoje em dia ainda se tem pouca informação sobre ele, né? E extremamente importante, né? Foi um professor realmente importantíssimo ali no início do século XX. E Agustín Barrios, que já é um nome hoje em dia muito conhecido no mundo inteiro, teve uma estadia muito importante no Brasil. Ele percorreu o país inteiro, pelo menos assim do que a gente pode dizer, assim, as regiões mais urbanizadas, vamos dizer assim, do país. E até não, né? Já ouvi relatos assim, de lugares de difícil acesso, inclusive que ele esteve, né, durante as turnês que ele fazia pelo país. Então, realmente, ele criou um grande alvoroço na crítica e tudo brasileira, e certamente é o grande influenciador também do nosso violão brasileiro. Inclusive, tendo peças bem à moda, aos moldes da música brasileira, né? Já João Pernambuco, falar de João Pernambuco com sua contribuição é praticamente contar a história da música popular brasileira, né? Tendo em vista até assim, a sua contribuição em grupos importantíssimos, né? Como os Oito Batutas, né? Tocando junto com o Pixinguinha, enfim. Sem contar que nesse cenário ali, onde a gente tem aquela fotografia, né, dos três personagens, a gente, né, lógico que não todo tempo, eu não encontrei ainda nenhum fato que fizesse a ligação de Barrios a Vila Lobos, mas Vila Lobos estava ali naquele cenário também, né? Vamos dizer, naquele mesmo ambiente do Rio de Janeiro, né? E tinha contato, né, com, pelo menos com João Pernambuco e Quincas Laranjeiras. Com Barrios a gente ainda não tem essa informação de que os dois chegaram a se encontrar, mas mais um grande nome, né, da música brasileira, importantíssimo nome como Vila Lobos, tanto da música feita de concerto, né, sinfônica e tudo, como também para a música popular brasileira, visto que Vila Lobos também era um chorão, né? E então é isso, a gente tem aí realmente três grandes nomes que certamente, com toda certeza, são influenciadores e moldaram o violão brasileiro.
Maxi Hitchell, O EP tem uma quantidade de músicas bem reduzida em relação a um álbum completo. O que você desejou contemplar com o repertório? Eu sei que você priorizou as composições de Quincas Laranjeiras, não é mesmo?
Sim, Rui, muito bem notado. Realmente eu tive essa intenção de dar mais destaque a Quincas Laranjeiras, até porque, como eu disse antes, ele é o que a gente tem menos informações, né, desses três compositores, e também são peças pouco gravadas, né? Dar destaque a ele também, de certa forma, acaba influenciando, né, outros artistas e pesquisadores a trabalhar mais em cima da obra do Quincas, né? Então isso é realmente intencional. E essas três peças do Quincas Laranjeiras, eu fiz uma interpretação literal, ou seja, conforme está nos manuscritos, né? E esses manuscritos foram encontrados no acervo de Jacó do Bandolim pelo pesquisador Jorge de Mello. Em uma ocasião, a gente foi gravar pela Rádio MEC, né, a convite do Luiz Carlos Barbieri, fazer a primeira, no caso, audição dessas obras e manuscritos. E ali eu interpretei, na época, interpretei o prelúdio e a valsa para violão, e Barbieri interpretou Doris Dalma. E agora eu reuni essas três obras nesse EP, né? E sim, o EP hoje em dia, né, acaba sendo um formato muito atraente, né, para nós artistas, né, onde a gente pode sintetizar um pouco mais um conceito, né, do que os 70 minutos de um disco, de um álbum completo, né? Então eu acabei fazendo isso de forma bem sintética, né? Vamos dizer assim a palavra, né? Fechando um pouco mais essa temática, né? E João Pernambuco, eu tentei fazer a premissa da primeira publicação, né? Ou seja, a mesma premissa que eu fiz com os manuscritos de Quincas Laranjeiras, eu fiz com os Sons de Carrilhões. Ou seja, eu faço uma interpretação literal da primeira publicação dessa obra. E já Barrios eu coloquei uma peça por afinidade, né? Aí não foi muito em torno desse critério de uma interpretação literal, mas por um pensamento poético, né? Desse trêmulo, né? Que é Una Limosna por el amor de Dios, né? Essa obra realmente ela me toca de sobremaneira, que foi mais por afinidade pela obra do que dentro dessa premissa de uma interpretação literal de algum manuscrito ou primeira publicação.
Max Ritchie, para o segundo bloco musical do programa, você selecionou duas faixas de Quincas Laranjeiras, Doris Dalma e Valsa para Violão. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Sim, a Doris Dalma, como eu disse anteriormente, né, ela é uma peça que teve uma grande repercussão naquela época, né? E realmente muito expressiva, uma obra fantástica. E essas duas são valsas, né? A Doris Dalma é uma valsa, e a valsa para violão, como o título já diz, também. E essas duas obras, a gente já começa a ver, né? Já começa a ver, não, a gente vê nitidamente os moldes das valsas brasileiras, né? O que depois a gente olhando de trás para frente, né? O que culminaria, né? O que chegaria até numa figura como o de Lermando Reis, por exemplo, né? Com as suas valsas para violão também, que são maravilhosas, né? Essas valsas brasileiras de violão, que são lindíssimas, né? Não só para violão, mas para outros instrumentos também, né? A gente vê realmente essa identidade das valsas brasileiras. Essas obras, né? Essas duas obras, elas têm todas as características, assim, que faz a gente identificar dessa forma.
Ok, vamos lá! Thank you. a gente ouviu Dores d'Alma e Valsa para Violão, composições de Quincas Laranjeiras, na interpretação de Max Ritchie no violão solo.